Jornal Câmara dos Deputados.
Medida aumenta a pena para quem burlar regras da produção de carne.
Plebiscito pode determinar a adoção do voto facultativo no Brasil.
Deputados destacam críticas da CNBB à reforma da Previdência.
Boa noite. A CNBB e a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil enviaram cartas a Heitor Xu, do PSB gaúcho, contestando a reforma da Previdência. O deputado registra que, antes de qualquer alteração no sistema, as entidades cobram uma auditoria transparente da Previdência Social e uma distribuição mais justa dos recursos derivados da contribuição.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, acredita que manifestações de entidades como a OAB e a CNBB contra a reforma da Previdência comprovam a exclusão social que a proposta promove. O deputado sugere que o governo desista do projeto original, ou, segundo ele, vai ter a sua imagem desgastada, inclusive no Congresso.
Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, também ressalta a posição contrária da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil à reforma da Previdência. Para ele, as mudanças no sistema vão afetar de forma negativa as mulheres, os trabalhadores rurais e aqueles que recebem o benefício de prestação continuada.
Previdência.
Subtenente Gonzaga, do PDT Mineiro, faz críticas ao ritmo de tramitação da reforma da Previdência na Câmara. Ele também condena o prazo de 6 meses para que os estados promovam as próprias mudanças. Ele avalia que a medida dará a governadores e assembleias legislativas o conforto de não fazer nada e então aplicar as mesmas regras fixadas para os servidores federais.
Wellington Prado, do PMB de Minas Gerais, considera a reforma da Previdência uma injustiça, principalmente contra as mulheres. Ele reafirma seu compromisso, registrado em cartório, de não votar nenhum projeto que retire direitos dos trabalhadores, servidores públicos e aposentados, e em nenhuma proposta que aumente impostos para as pessoas mais pobres.
Padre João, do PT Mineiro, elogia a mobilização da sociedade contra as alterações na Previdência. Para o deputado, toda articulação política feita para a aprovar as mudanças é uma grande injustiça contra os trabalhadores, as mulheres do campo e as professoras.
Com o objetivo de discutir a reforma da Previdência, Davidson Magalhães, do PCdoB, participou de reunião na Câmara Municipal de Coaraci, na Bahia. O deputado informa que, no encontro, foi entregue um abaixo-assinado, com mais de 1.000 assinaturas de funcionários, professores e estudantes da cidade contra a proposta.
João Moraes, do PCdoB, lembra que Minas Gerais sempre teve um papel relevante na construção do Brasil. Segundo ela, o Estado começa a retomar a articulação política para enfrentar a crise sem prejudicar a população nem destruir o patrimônio público. A deputada afirma que as manifestações de rua no Estado mineiro visam resistir às reformas que, segundo ela, são regressivas e levam à perda de direitos.
Léo de Brito, do PT do Acre, acredita que a reforma da Previdência não será aprovada no Congresso. Segundo o deputado, a maioria absoluta da população se manifesta contra as mudanças que vão afetar diretamente benefícios e direitos conquistados pelos trabalhadores.
Em visita a vários municípios paulistas, Valmir Pracidelli, do PT, constatou a apreensão de prefeitos e vereadores em relação às reformas da Previdência e trabalhista. De acordo com o deputado, as lideranças locais temem o impacto que as medidas podem gerar na economia.
Pepe Vargas, do PT gaúcho, rebate os argumentos do governo de que a reforma da Previdência vai acabar com as altas aposentadorias existentes no serviço público. Ele afirma que a proposta do Planalto provoca um arrocho no valor de todos os benefícios, inclusive dos trabalhadores que estão na chamada regra de transição.
Para Rocha, do PSDB do Acre, o Partido dos Trabalhadores é sinônimo de incoerência, porque na gestão Lula e Dilma defendeu abertamente a reforma da Previdência e aprovou a cobrança do INSS para os inativos. O parlamentar ainda critica o discurso do PT em defesa da ética e da moralidade, sendo que na avaliação dele o partido foi o que mais se envolveu em atos de corrupção.
Embora se declare a favor da reforma da Previdência, Lobi Neto, do PSDB de São Paulo, acredita que o Congresso precisa melhorar a proposta enviada pelo governo. Na opinião do deputado, se não houver um amplo debate entre os parlamentares e alterações em alguns itens, vai ser muito difícil a Câmara aprovar o texto.
Arthur Lira, do PP de Alagoas, entende que o governo federal deve investir mais em propaganda para esclarecer a população sobre a urgência da reforma da Previdência. O deputado ressalta que ninguém votaria uma proposta como essa se ela não fosse absolutamente necessária.
Saúde.
Rodrigo de Castro, do PSDB, informa que a dívida do governo de Minas Gerais com os hospitais filantrópicos chega a 250 milhões de reais. O deputado diz que a gestão petista estadual abandonou a saúde pública. Ele observa que, com a falta de recursos, a suspensão de serviços e fechamento de leitos, piorando ainda mais o atendimento à população mineira.
Em 7 de abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde. Jones Martins, do PMDB do Rio Grande do Sul, ressalta que o Brasil possui uma das políticas sociais mais importantes do mundo, o SUS, que está previsto na Constituição e tem balizado políticas públicas para a saúde nos últimos 30 anos.
Ao registrar a passagem do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, Geraldo Rezende, do PSDB, informa que já está em conclusão o projeto arquitetônico da sede da Associação dos Autistas de Dourados. O parlamentar diz ainda que vai se reunir com o governo de Mato Grosso do Sul para viabilizar emenda no valor de R$1 milhão para o projeto.
José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, critica a declaração do ministro da Saúde de que os gastos com exames que dão negativo são inadequados. O parlamentar enfatiza que a prevenção é fundamental para a saúde de todo ser humano.
Educação.
O Fórum Nacional de Educação aprovou o documento que servirá de referência para as conferências municipais e estaduais. Segundo Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, é fundamental que o Ministério da Educação apresente com rapidez o orçamento destinado à realização do que considera o mais importante debate para avaliar os rumos da educação no Brasil.
Benjamin Maranhão, do Solidariedade, reclama que o governo paraibano não tem repassado os recursos previstos no orçamento para a Universidade Estadual da Paraíba. O deputado afirma que a verba vem caindo nos últimos anos, o que tem provocado o sucateamento dos 8 campi universitários espalhados em todas as regiões do estado.
Agricultura.
O ministro da Agricultura participou da festa da cebola em Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Espiridião Amin, do PP, reiterou o pedido para que o governo federal garanta proteção econômica e social aos produtores, assegurando um bom preço no mercado e valorizando a produção nacional, em vez de facilitar a importação da cebola.
A estiagem prolongada que o Nordeste enfrenta preocupa Robinson Almeida, do PT. Ele relata a visita feita ao interior da Bahia, onde viu de perto as dificuldades para manter o rebanho e a atividade econômica. O deputado cobra da Conab a liberação do milho para que os produtores do semiárido baiano possam garantir a sobrevivência dos animais.
Medida provisória, já em tramitação na Câmara, aumenta a punição para quem infringir a legislação sanitária industrial de produtos de origem animal. Acompanhe a reportagem da Rádio Câmara sobre o assunto.
O governo federal enviou ao Congresso medida provisória que aumenta para até R$500 mil a multa para quem cometer infrações previstas na lei que regulamenta a produção e a comercialização de produtos de origem animal. A MP 772 será analisada por uma comissão mista de deputados e senadores e depois pelos plenários da Câmara e do Senado. O líder da minoria na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, acredita que as medidas são benéficas, mas defende que os fiscais que aceitam o suborno dos empresários também deveriam ser penalizados.
Porque ela aumenta a multa de 15 para 500 mil reais, de 15 para 500 mil reais. Porém, ela é insuficiente, porque essa multa tem que ser aplicada também para quem faz a tentativa de soborno.
O governo editou também decreto que atualiza o regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. As alterações têm como objetivo tornar as regras mais claras, tirando assim o espaço para interpretações mais brandas por parte dos fiscais sanitários. O coordenador da Frente Parlamentar Mista da Agropecuária, deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, afirmou que o decreto veio em boa hora, uma vez que a legislação vigente para o setor é de 1950 e está defasada em relação aos novos métodos de produção.
É a resposta que o Brasil poderia dar, mas ao mesmo tempo demonstra que o Brasil tem uma inspeção sanitária de altíssima qualidade, até porque essas mudanças não foram tão radicais assim, não precisam ampliar tanta coisa, até porque existe uma legislação que já protege muito o nosso produto, por isso que nos tornamos aí o maior exportador de todo mundo nesse setor.
O regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal engloba a inspeção de carnes bovinas e suínas e de aves, leite, pescado, ovos e mel. Entre as mudanças está a redefinição das sanções com penalidades que vão de leve, moderada, grave até gravíssima. Nos casos graves e gravíssimos, poderá ser feita a interdição do estabelecimento e a cassação do registro de funcionamento. Além disso, o novo regulamento estabelece a obrigatoriedade da renovação da rotulagem dos produtos de origem animal a cada 10 anos e determina 7 tipos de carimbos do Serviço de Inspeção Federal, SIF. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Entenda o Congresso.
Várias vezes no plenário, um parlamentar pede a palavra dizendo:
Estou pedindo a questão de ordem.
Questão de ordem.
Nessa questão de ordem, senhor presidente.
Fundamento essa questão de ordem.
E sabe quando isso acontece? Quando, durante os debates ou votações, os parlamentares precisam tirar uma dúvida sobre a interpretação do regimento interno.
Acompanhe a Rádio Câmara e entenda o Congresso Nacional. Uma campanha em parceria com a Rádio Senado. Economia.
Entre 10 e 31 de março, a Caixa registrou o pagamento de quase 6 bilhões de reais relativos às contas inativas do FGTS. Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, elogia a atuação do governo federal para gerar riqueza e transferir renda, usando o dinheiro que pertence ao trabalhador e estava parado em contas inativas.
Projeto de decreto legislativo de autoria de Sandro Alex, do PSD do Paraná, assusta decreto do Poder Executivo que aumenta a cobrança de IOF para as cooperativas de crédito. O deputado explica que o objetivo do governo era aumentar a arrecadação para cumprir a meta fiscal, mas a iniciativa é inconstitucional.
Roberto Fraga, do Democratas, diz estar insatisfeito com o governo do Distrito Federal. De acordo com o parlamentar, nos últimos 3 meses, a Companhia de Água e Esgoto de Brasília arrecadou mais de 8 milhões de reais de taxa extra, embora a cidade esteja enfrentando o racionamento de água.
Trabalho.
A proposta de reforma trabalhista em análise por comissão especial da Câmara tramita em caráter conclusivo, ou seja, não precisa necessariamente ser discutida em plenário. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, considera inadmissível que um debate tão importante, que trará grandes mudanças para os trabalhadores, não seja analisado por todos os deputados.
Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, considera a CLT uma grande conquista da classe trabalhadora. O deputado, no entanto, lembra que a lei foi criada em 1943 e que a atualização das regras trabalhistas é essencial para dar dinamismo ao mercado de trabalho.
Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, observa que quem não tem argumentos para defender seus pontos de vista, utiliza a confusão como estratégia. Segundo a avaliação do deputado, é isso que está ocorrendo em relação à terceirização.
Projeto de Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, permite que o técnico em enfermagem exerça a profissão de auxiliar sem pagar duplamente a anuidade exigida pelo Conselho Regional da categoria. O deputado argumenta que o técnico possui maior qualificação que o auxiliar e, portanto, não precisa de registro duplo nos conselhos de fiscalização profissional.
Transportes.
Capitão Augusto do PR cobra a urgente melhoria do trecho de cerca de 7 quilômetros da rodovia Melo Peixoto, que passa pela cidade de Ourinhos. Ao afirmar que os acidentes são constantes na região, o deputado pede que o governo de São Paulo troque a direção do DR de Assis porque, segundo ele, a gestão já mostrou ser incompetente.
Homenagem.
A celebração da Semana Santa é marcada por encenações dos Autos da Paixão de Cristo no Espírito Santo. Evair Vieira de Melo, do PV, destaca a encenação realizada no distrito de Jaciguá, no município de Vargem Alta, e também o da comunidade de São Paulo, em Rio Bananal.
Jefferson Campos, do PSD Paulista, lamenta que na Páscoa o coelho e o chocolate substituam o verdadeiro sentido da data, que é a morte e a ressurreição de Cristo. O deputado ressalta que no próximo domingo o país deve se lembrar do Cordeiro da Páscoa, que está vivo e traz salvação.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, lamenta a morte do humorista Cristóvão Tadeu, de 54 anos, natural de Cajazeiras, e que na década de 90 criou o programa Sábado de Graça, transmitido pela TV O Norte. O parlamentar afirma que Cristóvão era um profissional talentoso, que deixou grande contribuição para o humor paraibano e nacional.
Eleições.
Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, avalia que a tradição eleitoral no Brasil é votar em pessoas, não em partidos. O deputado acredita que é possível aprovar uma lista flexível de candidatos, em que os partidos, de forma democrática e com a participação dos filiados ou membros do diretório, elaboram a lista, mas o eleitor tem o poder de alterá-la com seu voto.
Um plebiscito sobre a adoção do voto facultativo pode ser realizado juntamente com as eleições de 2018. Saiba mais sobre as articulações que envolvem a consulta à população brasileira na reportagem da Rádio Câmara.
Deputado articula a proposta de plebiscito sobre voto facultativo. A intenção do deputado Celso Pancera, do PMDB do Rio de Janeiro, é aproveitar as eleições de 2018 para consultar a população sobre o fim do voto obrigatório e a consequente adoção do voto facultativo no Brasil. Para dar mais rapidez à tramitação da proposta, Pancera pretende apresentar um projeto de decreto legislativo à Comissão Especial da Reforma Política.
Já conversei com o presidente da Comissão de Reforma Política e também com o já que tem uma comissão instituída funcionando regularmente, que essa própria comissão faça análise dele e emita o parecer. E a partir daí, CCJ e plenário. E ver se a gente consegue, já na eleição de 2018, né, que será obrigatória, fazer plebiscito.
Celso Pancera também é autor de uma proposta que muda a Constituição para instituir o voto facultativo no país. Para o deputado, o voto obrigatório é um modelo ultrapassado, adotado hoje em apenas 22 países. Ele argumenta que as principais democracias da Europa e das Américas, como Estados Unidos e Canadá, adotam o voto facultativo sem prejuízo para o exercício da cidadania. Além disso, Pancera afirma que o elevado percentual de abstenções e de votos brancos e nulos nas últimas eleições mostram que, na prática, o voto facultativo já é uma realidade no Brasil.
No Rio de Janeiro, por exemplo, para deputado federal em 2014, 47% dos eleitores não votaram num deputado federal. Então, e aí você mascara uma realidade. Tem um setor da população que não quer votar, que não se sente contemplado por nenhum partido, um sistema. E ele tem sido legitimado por quem quer votar, quem sente necessidade, quem tem candidato, quem tem uma ideia, que tem uma proposta. E não para aquela pessoa que sai mal-humorada, indignada. Mas se a gente quer construir a cidadania, deixa o cidadão decidir. Por que negar ele o direito de dizer se ele quer o voto obrigatório ou facultativo?
O voto é obrigatório no Brasil desde a Constituição de 1934. Pelas leis atuais, quem não vota nem justifica a ausência nas urnas está sujeito a uma série de restrições quanto a documentos, salários, empréstimos, matrículas em instituição pública de ensino, inscrição em concurso público e posse em cargos públicos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública. Creuza Pereira, do PSB, leu nota de repúdio da Secretaria da Mulher de Pernambuco ao assassinato brutal de Tássia Mirella Sena de Araújo, de 28 anos, num flat em um bairro nobre de Recife. A deputada reafirma que o crime de feminicídio não deve ser tolerado pelo Estado, que, junto com a sociedade, deve se engajar na luta contra a violência de gênero e pela defesa dos direitos das mulheres.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, denuncia que 7 trabalhadores sem terra foram feridos por jagunços da Fazenda Norte América, no município mineiro de Capitão Enéas. Ao criticar a impunidade e a violência no campo, o deputado afirma que a fazenda tem 3 mil hectares de terras improdutivas, que devem ser destinadas à reforma agrária.
Justiça. Janete Capiberibe, do PSB, entrou com uma representação junto ao Ministério Público do Amapá, denunciando o governo estadual por improbidade administrativa. Em sua justificativa, a deputada alega o uso de dinheiro público para financiar propaganda de promoção pessoal do governador.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende que Ciro Gomes é um homem público respeitável, que foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e ministro da Integração Nacional e da Fazenda. O deputado responde às recentes acusações feitas ao político que divulgou vídeo criticando o juiz Sérgio Moro pela prisão de um blogueiro.
Direitos Humanos. Para Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, a terra indígena deve ser analisada do ponto de vista cultural, da subsistência pela caça e pesca. O deputado argumenta que esperar que os índios vivam nas mesmas condições do resto da população é o mesmo que desejar que todos sejam da mesma religião ou do mesmo partido. Ele reafirma que é preciso respeitar as peculiaridades do povo indígena.
Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, também defende que as terras das comunidades indígenas sejam mantidas e respeitadas. O parlamentar cita os registros históricos e argumenta que quando os portugueses chegaram ao Brasil, foram os brancos que tomaram a terra dos índios e não o contrário.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, feliz Páscoa. Nós voltamos na segunda-feira.
Voz do Brasil.
De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.